Deixa, acho que no 60. Acho que no 60 daria bom.
Tá se cantando 60 agora, e
Aí,
agora?
ó. Agora sim. Agora equilibrou.
Cara, eu tô usando a exata mesma configuração desde sempre. Você nunca reclamou, de repente você aparece com
Não, eu já
usar.
reclamei uma vez já pra você.
Não, mas a última vez que você reclamou, eu fiz exatamente do jeito que eu tava até 1 minuto e meio atrás. E você falou, não, tá lindo. Eu falei, uai, top. Então.
Tá a sua placa que tá, sei lá, deu,
Fala
começou a
mal
dar
da minha placa,
barulho.
não, cara.
Começou a dar barulho até nisso. Abaixa um pouquinho mais o Tascam, tá alto ainda. Falei.
Tá no 50.
Deixa no 55.
Tá no 55.
Aí, agora pegou aqui, agora equilibrou tudo aqui os VU. Alô, 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 fala aí comigo. Oi,
Oi, tô falando com você,
oi, oi, oi.
cara. Não,
Aí.
vou falar bem alto,
Não, mas não precisa gritar, que é
porque.
isso?
Não, mas eu não deu. Eu tô falando no meu tom normal de voz.
Não é seu tom, não.
Você
Não
não
grita
põe
comigo.
dedo na minha cara, não, seu
Não
filho da
grita
puta.
comigo. Não grita comigo. Eu sou o editor.
Senta a mão na sua cara, porra.
Eu vou botar voz de pato em você hoje. O programa inteiro, aquela voz de testemunha.
Pois é, eu vi, ele estava realmente o ladrão batom, o bandido, a polícia. O indivíduo me abordou na rua, né?
Eu gosto daquela que é grossa. Pois é, eu estava ali, realmente a polícia veio e deu três pipocos na minha mãe.
E aí? Sim. É verdade, o indivíduo me abordou, eu fiquei muito assustado.
Toma no cu. Que complicado esse teste de som,
Pois é, cara.
né? Então vamos lá.
Vamos lá.
Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora, Decretos.
Bom momento, Brasilzinho! Decreptos, o podcast que, diz a lenda, nunca vai acabar. Olha
diz
aí.
a lenda que já acabou e os apresentadores estão mortos.
Eu sou o Daniel Bayer e tenho aqui comigo The Brazilian Rafael Mordente.
E aí, Tandão, você tá bom?
Tudo bem? Eu sempre rio do The Brazilian Rafael Mordente.
Eu tentei usar isso como o alias no Twitter, tipo assim, usar minha arroba de sempre, mas trocar o nickzinho antes, mas não cabe.
Não
Aí
cabe,
não
é
rolou
muita
de
coisa.
mandar o The Brazilian Rafael. É muito bom, tiver a manha.
Quando você for no Starbucks, o cara perguntar seu nome,
Eu vou
você vai
mandar
falar The
isso.
Brazilian Rafael Mordente. Imagina como é que ele vai escrever isso. Porque, né, diz uma lenda urbana também que os atendentes do Starbucks, eles fazem o mesmo curso que os médicos fazem para escrever, né?
Ou às vezes é de propósito. Às vezes
Deve
é,
ser,
pô,
cara.
meu nome é José da Silva. Não, eu vou. Enquanto você prepara o café, você pensa, tipo, como que eu vou perverter a grafia desse nome?
Eu lembrei daquela fanfic lá do cara que pediu pra escrever fora Temer. Aí na hora que o atendente foi chamar, ele teve que falar fora Temer e toda a Starbucks começou a gritar fora Temer. Ai, cara.
Isso aconteceu de verdade, cara. Eu era o atendente.
Sim, eu era o copo do café. Eu tava lá. Muito bem, estamos aqui hoje para fazer um tema pesado. A gente tá aqui rindo, mas o tema tem muitos, né, muitas coisas pesadas. Vamos falar hoje sobre lendas urbanas. Não confunda com lendas urbanas, que é o pior que você pega no ônibus. Não, não é isso. Vamos falar de lendas urbanas, aquelas histórias, aqueles contos, aqueles cancioneiros populares que as pessoas acabam espalhando por aí e que às vezes a gente não sabe nem a origem, né, e vai acreditando. Tem gente que acredita, cara, piamente em várias coisas. Que eu coloquei na pauta ali. Você deve ter visto já, Mordente.
Eu vi a pauta. Tem realmente muitas coisas que.
E eu conheço muita gente que acredita, viu? Nossa, como a gente ouve essas coisas de criança?
Tem algumas que eu olhei e falei, cara, eu nunca ouvi falar disso, mal posso esperar pela explicação.
Mas tudo isso, muito mais, depois dos e-mails, que dizem uma lenda urbana também.
Dizem que os e-mails são mandados apenas por ouvintes que já morreram.
Os e-mails só chegam por corrente.
E todos esses e-mails contém sempre a mesma coisa. Bem-vindo ao mundo do soropositivo.
Rafael Mordente. Mais uma semana se passou neste podcast maravilhoso, onde comentamos notícias na semana passada. O pessoal até que gostou do formato. Eu achei que o pessoal ia cansar. Ah, esses mané falando o tempo todo, sem vírgula, sem pausa, sem nada.
Eu achei que a recepção ia ser parecida com as bandas de gothic metal e black metal dos anos 90, que nos anos 90 todo mundo... Ah, não, oh, porra, o Paradise Lost tá fazendo um som tipo Depeche Mode, que merda. Tiamat virou banda psicodélica.
Todo mundo reclamava de tudo, né?
Puta, todo mundo reclamava de tudo e a gente lançou aquele episódio e eu pensei, cara, vai ser o nosso host. Pra quem gosta do Paradise Lost, a referência vai entrar, pra quem não vai, é o disco que é assim, metaleiro, disco de transição, disco imitando Depeche Mode.
Nossa senhora.
Eu achei que esse episódio ia ser isso e não foi, cara. O pessoal gostou, foi legal.
O pessoal gostou. Teve bastante gente no Twitter, inclusive, concordando comigo depois que viu o Esquadrão Suicida.
Pois é.
Teve gente, olha o que aconteceu. Teve gente que me xingou pra caramba porque eu vi o filme antes. Aí fala, ah, você tá aí de saco cheio do filme e fica falando mal, não sei o quê. Aí depois, uma semana depois, foi assistir. Pô, cara... Isso é uma bosta mesmo. Aí, ó. Eu falei. Cara, eu sou chato, cara. Mas quando é ruim. Quando é bom, eu falo que é bom.
Entendi. Isso é o nosso bias Evald filho.
Mas enfim, muita gente gostou. Não sei se alguém viu o Bourne. Você recebeu alguma coisa? Alguém falando?
Algumas pessoas vieram comentar. Porra, tô feliz que alguém concorda comigo. Ah, no caso, o Mordente que... Falou que o legado é desnecessário. Aí alguém falou, porra, fui. Eu não tava botando muita fé, mas fui assistir, foi top. Então algumas pessoas realmente... O Saulo, inclusive, né? Nosso querido Saulo Milete veio, né? O que eu interpreto pessoalmente como um ato deliberado de ferir meus sentimentos, fez ali o tweet.
Na hora que ele soltou, eu imaginei. Puta, ele tá ouvindo o episódio.
Entidade Bourne, Supremacia Bourne, Legado Bourne, Jason Bourne, Férias dos Bournes.
Um Bourne no Bourne pedaço. No pedaço. Todo mundo odeia o Bourne.
Fica um beijo enorme pro Saulo. Grande figura, gato pra caralho, que
grande
isso.
Grande figura, ele com aquela barba linda.
Nossa, que isso. Que
homem, aquela foto dele tocando baixo, assim, do lado do gato.
Né?
Olha nada só. Nada mais hétero do que um baixista com um gato.
Pois é.
Não é verdade? Pois é.
Bom, 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 bom. Miu, miu. Grave o cara, tá tudo junto ali. Um abraço pro Saulo aí, mas algumas pessoas vieram realmente comentar comigo que Bourne é top, e eu falei, cara, os caras, entendeu, o legado respeita o negócio, respeita, mas não precisava. Agora, esse Jason Bourne aí, cara, vai, tipo assim, juntar a mesma galera, junto, é tipo a reunião do Van Halen com o Ed Van Halen e o David Roth, e pegaram todo mundo, não, vamos fazer um troço top de novo aí, então assim... Legal.
Muito bem, muito bom. Eu pensei em... Ah, vou assistir os três e depois ir no cinema. Mas não deu tempo. Já saiu do cinema, inclusive. Então, fica pra próxima.
Você foi ver Esquadrão Suicida duas vezes.
Uma vez eu fui profissionalmente. E na segunda eu fui, porque eu sou vacilão. Eu admito.
Eu fui
no embalo da galera, sabe?
Pois é.
Eu falei, não, cara, não é possível, não é tão ruim. Eu vou ter que ver de novo.
Eu vou te falar que foi um vacilo de... Porque não adianta ver... O Bourne naqueles hippies de câmera podrão.
Ah, não, eu não assisto filme nenhum.
Não, assim. Não perde seu
nenhum tempo filme ali. Vale a pena ver assim, cara, pelo amor de Deus.
Por melhor que seja o trampo, é paia.
Não.
É um negócio que assim, né, além de ser, porra, né, uma pirataria da Braba e tudo mais e tal. Mas é tipo a forma. É um negócio que eu não entendo por que as pessoas fazem. Que sanha é essa?
Também não entendo, cara. Porque antigamente o pessoal ainda fazia pra vender, né? Punha no DVD, vendia na feira.
Exatamente. Aqui, esse formato de hippie de filme.
De hippie, eu tô imaginando um hippie agora, né? Cabeludo.
Ele é o equivalente à porra do Betamax, do Laserdisc, dos
hits. Só que pior, porque é uma câmera pegando uma tela, uma projeção.
Porque o Laserdisc, pelo menos, a qualidade é cabulosa e tal. Sim. Só é imbecil, mas... É um formato imbecil. O pessoal que faz isso não devia fazer isso, né? Não é porque, é errado e tal, mas... É só idiota.
De tempo, né? Só pode dizer, foi a minha cópia que saiu primeiro na internet. Eles têm uns grupos, né, cara? É tipo umas gangues, assim, malucas, com uns nomes.
Eu acho que é mais pra quem faz do que pra quem vê. Porque...
Eu acho que eles disputam entre eles pra ver quem faz primeiro.
Pois é.
Pode ser isso. Você já reparou que vários filmes desses famosos estão sendo primeiro em mercado pobre, assim, tipo Brasil, né, América do Sul, e depois nos Estados Unidos? Que é pra acontecer isso mesmo, pra o pessoal de lá não filmar e a gente aqui... assistir a piratona. Aí eles soltam primeiro aqui.
Pois é, não tinha me acometido desse fato.
Tá acontecendo isso, tem coisa que tá estreando. Se eu não me engano, Guerra Civil, cara, estreou quase uma semana antes aqui no Brasil.
Olha só,
depois foi estrear lá.
Estamos na crista da onda cultural cinemática. Eu preciso dar uma mijada. Só um segundo.
Ai, ai. Se você não quer ouvir os e-mails, você é um chato, um xarope, você adianta aí o seu tocador de podcast pra esse número aí, ó.
17 minutos e 10 segundos.
Vitor Bosco, 20 anos, Bauru, São Paulo, estudante de tecnologia em jogos digitais. Olha aí, que legal.
Caralho, existe esse curso?
Existe.
Assim, não é fazendo pouco, não. É coisa de velho mesmo. Tipo assim, caralho, isso é uma coisa, que legal.
É coisa que na nossa época não existia, porque não existiam jogos mesmo digitais.
Eu vi nascer o curso de produção musical, eu vi isso nascer.
Olha aí. Coisa.
Então, assim, eu tô bem pra trás mesmo.
Olá, meus caros. Continuo... Não, peraí. Olá, meus caros. Meu nome é Vitor, 20 anos, residente de Bauru, tudo que eu já falei. Continuo nas horas vagas... Continuo. Tô ruim de ler de novo. Olá, meus caros. Sou estudante de tecnologia em jogos digitais e continuo nas horas vagas e fanboy extremo da DC Comics. Já começou errado, cara. Se você é fanboy de alguma coisa, você está errado.
Eu quero só aproveitar um parêntese muito rápido, porque ele usou a expressão contínuo.
Contínuo.
Eu tenho que levantar as palavras do glorioso Nelson Rodrigues. Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta.
Cara, tem aquele filme que tem, acho que é o Zé Wilker, não é?
Esse, se eu não me engano, é o Bonitinha Mais Ordinária que tem essa frase. Eu posso estar errado, cara. Normalmente eu tô, mas...
Eu sou contínuo e você é um filho da puta.
Enfim, prossiga, por favor. Só
quem é que fala contínuo hoje em dia, né, cara?
Pois é.
Enfim, ele é contínuo. Fanboy extremo da DC Comics. Estou mandando este e-mail para dar minha opinião e até mesmo concordar com os senhores sobre o Esquadrão Arlequina. Primeiramente, não achei o filme de total merda. Lógico, fanboy. Mas sim, nós merecíamos mais da Warner. Uma coisa que gostei muito do filme foi o espaço pequeno do Coringa, pois o palhaço raramente tem uma participação muito grande nas HQs do Esquadrão. Óbvio, é triste porque não conseguimos ver o potencial do Jared Leto como Coringa. Pois, como ele mesmo disse, cortaram várias cenas do Coringa. Coringa, Coringa, Coringa. A culpa da edição tosca e porca, realmente, é por causa dos hates que Batman vs Superman recebeu da internet e da crítica. Explico. O pessoal está acostumado com a assinatura cinematográfica dos filmes de heróis da Marvel. O espectador não precisa conhecer nada do universo em questão. O filme é divertido e cheio de piadas. Não tem nenhuma história tão complexa quanto as que estão presentes nas HQs, filmes de origem, entre outros aspectos. Em contrapartida, Batman vs Superman fez o total oposto do que foi citado ali em cima. E foi o motivo da crítica cair em cima. Cair em cima, é isso mesmo. A tela andou, eu fiquei perdido. Eu particularmente adorei o filme, eu também, cara. Gostei pra caramba. Agora indo direto ao ponto, por que a culpa é do hate recebido por Batman vs Superman? Introdução! Simples. A produção ficou com medo de receber a mesma reação que o BVS recebeu. BVS, olha... Então tentou fazer algo mais Marvel Studios, mas obviamente não conseguiram. Então a edição ficou tosca e sem sentido algumas vezes. Eu achei o filme ok até, mas é isso, opinião é que nem cu, né? Sem mais delongas, perdão pelo vacilo de ter mandado este e-mail grande, juro que eu não tinha intenção de me prolongar muito no assunto, mas fazer o quê, né? Aí ele mandou aquela carinha de... O Jurg, o af. Pois é, ô Vitor, eu concordo com você em partes, cara. Eu acho que... Você falou aqui que o pessoal da Marvel, né, quem assiste o filme da Marvel gosta mais porque não precisa saber de nada da HQ, do universo deles, das origens. Mas, porra, cara, quem não conhece Batman, quem não conhece Superman, são outros dois caras que você não precisa saber nada também. Né? Então, dava pra fazer um filme mais de boa, mais light? Dava. Né?
Eu assim, eu como eu não sei sou lá. Um cara, eu não sou um cara das HQs.
Eu também não.
Manjo de muito, muito pouco, a praticamente nada. Mas a impressão que eu tenho é que, tudo bem, a gente olha Marvel e DC como rivais, são, né, rivais comerciais, tem uma rivalidade construída ali ao longo da história, são contemporâneas e tudo mais. Mas eu acho que uma altura dessa, você pensar, o filme da Marvel foi melhor, então se a gente seguir o mesmo caminho das pedras que eles fizeram, que eles trilharam, a gente vai se dar bem. Eu acho que assim, cara, acha sua identidade. A DC, né, a impressão de tudo que eu tenho da DC é que é sempre um negócio mais complexo, é sempre um negócio mais sombrio. Michelle, 24 anos, estudante de psicologia, Assis, São Paulo. Olá, meninos decrepitantes. Espero que estejam bem. Devo dizer que mesmo com poucas edições, o episódio anterior ficou chop, com exceção à ausência do João. Fiquei muito contente ao saber que vocês não se interessaram pelos Pokémongos. Todos ao meu redor estão enlouquecidos e simplesmente irritantes com esse jogo. Acabei silenciando e escondendo feeds, já que agora as pessoas publicam uma a uma todos os Pokémons que capturam.
Nossa,
que mesmo... Ao menos salvou-se minha mãe, publicando vídeos de conspirações jurando que o jogo foi consagrado ao Satã, o que é melhor do que monstrinhos na minha timeline, definitivamente.
Melhor monstrão, né, do que alguns monstrinhos.
Agradeço mais uma vez a presença semanal deste podcast, me dando forças para lutar por um futuro melhor. Assim, quem sabe, poderei ajudar com o Patreon. Beijos olímpicos a todos vocês. Daniel, você continua aparecendo em meus sonhos. Pare de pensar na Margot Robbie e dê uma chance pro amor. Afinal, nossos signos são compatíveis. Sorvetinho.
A risada foi a melhor interpretação. Que isso, a minha sonhando como eu sou, tipo, o Fred Krueger dela.
Fred Krueger do amor, cara.
Fred Krueger do amor, né? Em vez de chapéu, eu uso uma boina.
Sim.
E uma boina florida.
Em vez de uma luva cheia de pontas de faca, uma luva cheia de... Vamos, deixa pra lá.
Todo mundo imaginou a mesma coisa. Lendas urbanas. Muita gente, Mordente, mandou essa sugestão desde que a gente começou lá em 2015. Faz tanto tempo, hein? 2015, nossa, lá em 2015. Meu Deus. Desde o primeiro episódio, várias pessoas mandam e-mails e falam no Twitter. Pô, faz de lenda urbana, a gente nunca fez, porque a gente sempre ficou com preguiça, porque era muita coisa. Então hoje a gente resolveu, hoje eu tava ali sem nada pra fazer, resolvi montar uma mini pauta com várias lendas que eu fui lembrando de cabeça. O Mordente também fez a dele. Tem várias regionais, né?
Pelo menos
tem...
que eu presumo que sejam regionais.
Eu não sei, talvez as pessoas conheçam por aí, né? O Brasil é um país muito grande, tem muito folclore, muita coisa popular, né? Que o pessoal espalha por aí. Mas a gente pode começar por lendas que são as famosas lendas urbanas que a gente ouve na escola.
Uhum.
Porque quando você tá ali no, né, nos seus 12, 13 anos, a galerinha tem aquela coisa, você tá na fase do sobrenatural, né? Do terror, de entrar no... No assustador ponto...
Nossa.
Como é que era? Ponto kitnet? Nem lembro.
Se eu não me engano, sei o assustador lá. Foi um dos primeiros .com.br.
Sim, então. Mas por isso que eu tô falando lá dos primórdios. Era, acho que era... Porra, como é que era o nome? Não era XPG, era... Era XPG? Geocities, não sei. Agora ele já tem o .com.br faz muito tempo. Foi um dos primeiros sites pessoais, assim, a ter o .com.br, lá sempre tem a área, né? Tem fantasmas, famosos mortos.
Sim.
E lendas urbanas. Mas na escola a gente ouve muita coisa. E eu acho que a mais conhecida de todo lugar, não sei, pode ter alguma variação aí de região pra região, é a loira do banheiro.
Um clássico.
É um clássico da escola que, pelo menos aqui eu conheço, é o seguinte, dizia que a loira aparecia... Tem duas versões, na verdade, que eu já ouvi. Uma que a loira aparecia, pá, do nada. Ela aparecia e matava, sei lá, o aluno que tivesse escondido matando aula no banheiro. Tá na cara que foi algum inspetor filha da mãe que inventou isso pra ninguém matar aula, né?
Que perverteu uma ideia tão linda pra poder facilitar o trabalho dele.
Pois é, tem essa versão e tem a outra versão que eu acho que também é a mais conhecida, que é a de você chamar a loira do banheiro. Né, que você fala, vai no espelho do banheiro e fala três vezes. O que que fala? Loira do banheiro? Não lembro.
Ah, eu já não... Eu sei lá, berebrecanga cabamba.
Que, na verdade, é a mesma lenda da Bloody Mary, não é? Americana. É. Que o cara olha no espelho e fala Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, e ela aparece. Nossa, ninguém tem feito isso olhando pro espelho agora.
Isso é expansível tanto pro Beetlejuice.
Também, é verdade, tem isso também.
Virado Besouro Suco. E o Candyman, que tinha um filme do A Lenda de Candyman, que era... Nossa. Exatamente isso. A molecada ia pro banheiro, na frente do espelho, chamava o Candyman, e o Candyman era um parça de roupa de pescador que tinha um gancho na mão, e ele socava o gancho no seu cu e você morria.
Pra que chamava então, né, cara?
Mas é.
Faz o maior sentido.
Eu quero ver se é verdade. Cara, tem seis amigos seus mortos com um gancho no cu.
É tipo, você ir na... subir na favela e gritar champinha, 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 né? E vai ver se ele aparece pra te dar uns tiros. Não, não faz isso, cara.
Isso não faz sentido, mas não tudo faz sentido. Bem.
É. Você vai chamar um negócio que você sabe que vai te destruir? Não vai, cara. Mas enfim, a loira do banheiro tem essa coisa. Eu conheço gente que jura que já viu, cara. Eu conhecia, na verdade. Eu não sei se a pessoa ainda está viva. Ah, cara. Mas tem gente que jura. Não, aconteceu com meu primo. Ela, sei lá, meu não, primo viu pessoas, um vulto, cara, no banheiro. Era loira, só podia ser.
Primo é sempre o pior grau de parentesco que você pode ter com alguém. Porque tudo só acontece com... Se você é primo de alguém, você com certeza já viu ET.
Já
foi atacado pela loira do banheiro.
Já montou no chupacabra.
Já montou no chupacabra. Todo mundo sempre jura pelos primos, mas é,
né? Sabe por que eu acho? É porque o primo já é um parente mais distante. O cara que tá ouvindo a história não vai poder confrontar, né? Porque, sei lá, os meus amigos normalmente não conheciam meus primos, né? Não anda ali muito na mesma relação ali de... O círculo de amizade. Então, se você fala irmão, já é mais difícil, porque o cara vai na sua casa, seu irmão tá lá.
Pois é.
Opa, você pode perguntar e tal. Mas enfim, a loira do banheiro tem essas duas versões. Tem uma outra versão também que eu tava pesquisando, cara, da loira do banheiro, que falava que ela aparecia na escola, na madrugada, e que só os vigias viam. Então não tinha nada a ver com essa coisa do aluno matar a aula nem nada. Que é
inclusive muito conveniente, não tem ninguém pra testar os vigias sentando lá, velho. Como é que nós vamos assustar esses moleques escrotos da puta aí?
Mas não é, cara. Sabe o que é? Vigia geralmente é aquele pessoal mais humilde e tal. Qualquer coisinha que aconteça, dá um barulho, bate uma porta mais forte na escola, o cara vai assustar, cara.
Mas eu vou falar que, assim, independente da origem da pessoa, eu já, porra, eu estudava num colégio que até nem existe mais, né? Eu até devo ter comentado em algum momento aí que hoje em dia é um puta terrenão semi-abandonado lá. Mas era grande pra caralho, com, né, não só o terreno, como a área construída muito grande. E eu já fiquei lá de noite, eu já dei rolê lá quando tava deserto. E dá um cagaço da porra, bicho. Dá um cagaço da porra. Você pode ser, sabe, você pode estar fazendo uma pesquisa de pós-doutorado de campo, trabalhando de vigia. Você vai passar um cagaço, você vai falar, bicho, eu vi várias coisas.
Vários vultos, né, cara?
Deixa lá 2 minutos, você viu o Fred Krueger, bicho, né? O bagulho é nofe brights total. Que isso.
Nossa, cara, e esses filmes, né, cara, que tem de massacre em escola, né? Tinha muito isso nos anos 80, uns Halloween da vida, uns Jason.
Assim, que, né?
Acampamento é de lei, né?
É, não, se é adolescente e estudante nos anos 80, até um pouquinho nos anos 70 também, mas assim, 70, 80, 90 ali, você ser jovem nessa época, você tinha que ser, cara, talvez a única época onde o Davi Luiz sobreviveria. Você sendo virgão e bobalhão, você meio que escapa.
Seria ele a loira do banheiro, será?
É, tá aí, hein?
O virgem do banheiro. Imagina, ele aparece com aquele cabelo dele, puf.
Espero que daqui a uns 150 anos surja essa lenda urbana que você chama o Davi Luiz.
Aí você tem que ir no espelho e falar, alegria pro meu povo, alegria pro meu povo, alegria pro meu povo.
É, o Davi Luiz aparece
Ele aparece chorando.
Aparece chorando e você fica tão tocado que você... Não é nem que você não quer, mas você nunca mais consegue transar. Porque você
nunca mais consegue transar nem jogar bola, né?
É, seus genitais não
atrofia. Consegue,
porque você fica... É, atrofia porque... Você tá tão triste, tão, né? Você queria tanto dar alegria pro seu povo que você não consegue nem reproduzir, você não consegue nem performar funções sexuais, assim. Cara, é engraçado porque, assim, tem algumas lendas, eu podia jurar que eram de Belo Horizonte, e agora, com a gente, né, abrindo o assunto, assim, eu percebo que existem variações, então realmente não tem como você saber a origem, quem pensou nisso, como que isso espalhou, como que isso foi de um lugar para o outro. Então, assim, por que na Paraíba a loura do banheiro aparece por causa do motivo X, por que no Mato Grosso do Sul a loura do banheiro aparece por causa do motivo Y. Mas eu estava comentando do colégio onde eu estudei, e lá tinha uma lenda urbana que era o fantasma da freira que morreu. Porque...
Opa!
O colégio, quando, né, o colégio Pitágoras mesmo, né? Pitágoras da Pampulha, que não existe mais, ele era um colégio de freira, ele passou muito tempo sendo um colégio de freira, tem torre, tem, sabe, toda a configuração de um grande colégio de freira.
Era daqueles internos, antigamente, onde o pessoal morava e tudo?
Sim, era realmente enorme. E quando eu estudei lá, já era um colégio particular e tal, usaram a maior parte do terreno para fazer quadra, né, para depósito, blá blá blá, etc. Só que tinha a área da torre, que era uma área que ninguém mexia. Tinha um sino que ninguém tocava, porque não era um colégio católico. E rolava a lenda de que uma freira, que eu não tô bem lembrado se ela morreu nessa torre ou se o espírito dela habitava essa torre depois que ela morreu, onde quer que fosse. Mas rolava essa treta toda. Ah, o fantasma da freira e tal, bababá.
Porra, e fantasma de freira deve ser assustador, hein?
Cara... Porra. Cara, aí era a pior ideia possível pra você plantar na cabeça da molecada, porque a torre já tinha um aspecto meio sombrio, meio, sabe, viagem errada mesmo, assim, porque ninguém ia lá. O colégio era, né, bem cuidado, tinha jardineira, tinha o pessoal que cuidava de tudo, assim, era um colégio ok, sabe, decente, bonitinho. Mas esse pedaço da torre, na medida que a gente foi criando coragem e explorando as partes construídas por dentro, a gente foi chegando mais e mais em cima. Até que um dia, eu não sei se alguém planejou isso, eu sei que a gente deu a sorte de um dos portões de ferro estarem sem cadeado. E era uma molecada, assim, era gente de várias salas, eram altos moleques que eu não conhecia, mais alguns que eu conhecia e tudo mais. E a molecada resolveu subir. E aí, então, assim, era uma sequência, né? Uma escadaria dessas de espiral, que é própria do espaço pequeno de uma torre. Só que o que acontece? Não tinha fantasma de freira, porra nenhuma, lugar. Só era escuro, fedia insanamente. Parece que... Cara, 30 mil cadáveres cagaram lá antes de passar dessa pra melhor, cara. O lugar fedia insanamente. Então, no final dessa escada em espiral, onde, né, você acessava a torre, tinha mais um portão de metal, esse trancado. E você via que não tinha como acessar porque tava simplesmente abarrotado de mesas, cadeiras, carteiras de estudo. Velhas, muita coisa. Sucata. No último lance de escada que levava pra torre, de fato. E a gente olhou e falou, cara, tem fantasma porra nenhuma, cara. Não cabe um fantasma onde tem esse tanto de entulho. Então, esse mito foi desmitificado.
Ah, é isso. Achei que ia ter uma puta história. Ia chegar lá e ia ver a freira.
Não tem um monte de caveira.
Oh, eu sou freira.
Cocô de rato. A gente não chegou a ver ratos, mas a gente viu muito cocô de rato.
E eu ia ficar mais assustado se tivesse um ratão, assim.
Não, o meu papel hoje nesse podcast é provar, por meio de relatos reais, que nenhuma dessas lendas urbanas procede.
Você vai ser o Mr. M das lendas urbanas.
Sim.
Mr.
R. Mestre do sortilégio.
Não, Mr. Mordente mesmo. O paladino das lendas urbanas. Cara, você falou de escola, eu lembrei de uma, cara. Eu não lembrava disso há muitos anos, e você falou disso, de escola antiga e de freira, me remeteu essa lembrança agora. Eu estudei também num colégio que, ele não era de freira, mas o nome dele era homenagem a um padre. Uhum. Padre Leôncio. O nome do padre.
Que nome.
Que nome bonito, né? Aí, cara, eu estudei um ano só nesse colégio, foi muito pouco. Porque logo depois o Mário Covas tirou todo mundo da escola e fez uma bagunça no ensino. Aí, eu lembro que no fundo do colégio tinha tipo um bosque, assim, com bastante árvore e até bem fechado, sabe? Que a galera podia entrar ali e tal, sentar embaixo da árvore pra estudar...
Sei.
A gente juntava...
Bruxaria!
jogava RPG, a gente armava ali umas partes de RPG. Uhum. E no fundo desse bosque tinha um outro portão que dava pra um... Tipo uma capelinha. Que a capelinha nunca era usada, era uma capela meio abandonada, porque...
Cara, parêntese muito rápido, você tá descrevendo isso, tinha um outro colégio no meu bairro, porque o que eu estudava era
esse,
na minha casa. Não, no, eu imagino que não. Morou no mesmo bairro, mas enfim. Era só pra comentar que o colégio que eu estudava, ele era um bocado longe da minha casa. Mas tinha quadras da minha casa mesmo, assim, muito pertinho, poucos quarteirões, que você descrevendo isso, eu conheço, já fui lá, minha mãe votava lá, então, assim, eu já dei muito rolê lá dentro, conheci gente que estudou lá. Você descrevendo isso, eu falei, cara, é igualzinho o como é que é o nome? Santa Marcelina. Igualzinho o colégio de Santa Marcelina.
Porra, aqui tem um Santa Marcelina, cara.
E, pois é, você tá descrevendo, então assim, é só pra falar que você não tá sozinho, eu tô te acompanhando.
Você tá mentalizando o lugar.
Mentalizando muito bem. Desculpa, por favor.
Então, aí no final, no fundo desse bosque, tinha esse portão e a capelinha que não era usada, que, né, eles usavam quase como um almoxarifado ali de jogar coisas. Mas ela era bem no formato mesmo de uma capelinha, sabe? Uma igrejinha bem pequenininha, você via por fora. Mas a gente nunca foi ali. E no lado dessa capelinha tinha um... Como é que eu vou explicar isso de uma forma auditiva?
Sabe, tinha um mausoléu com o cadáver do
padre. Sabe aquele negócio, não sei se o seu nosso querido ouvinte vai sacar o que eu tô querendo dizer. Sabe aquele negócio de cavalo beber água?
Sim.
Que parece tipo uma banheirona e onde o pessoal, né, tem... Tinha ali, porque aquele colégio era muito antigo, e tinha essa abertura do portão onde às vezes parava mesmo, charrete, tipo, pro cavalo tomar água ali. E esse, sei lá, esse pratinho gigante de cavalo tomar água, que eu não sei o nome, tava cheio de terra e ficava um formato parecendo um túmulo. Sabe quando você faz uma cova mesmo e fica aquela terrinha alta, assim, por cima? E ali era o único lugar em volta ali que não crescia grama, não crescia nada. E tinha essa lenda de que o padre Leôncio estava enterrado ali. Nossa. Naquele túmulo. Porque ele teria sido enterrado na capela, que foi ele que construiu, mas por motivo de alguma coisa lá, de alguma reforma, eles tiraram a ossada do padre e enterraram ali. Então a gente ficava, cara, olhando pelo portão e morrendo de vontade de pular ou de conseguir entrar pra descobrir se tava mesmo o corpo do cara enterrado ali, cara.
Uhum.
E eu sei que foi um ano só, mas o ano inteiro esse negócio assombrou a gente montava planos pra tentar entrar, que a gente queria ver. Até um dia um carinha que era o nosso representante de classe... conseguiu entrar, atravessar esse portão pra ir na capelinha levar alguma coisa lá junto com algum professor e voltou contando que não tinha nada, era só também mesa, cadeira e lixo, saco plástico e papel pardo amontoado no negócio.
Pelo menos é o que eles querem que, né?
Querem que a gente acredite. Mas só que ele falou que, não, na hora que eu passei do lado ali do... A gente falava a tumba do padre. Da tumba do padre eu senti um negócio ruim. Uma energia, o cara era meio assim, sabe? Era meio esotérico.
Pode crer.
Senti uma energia ruim, sei lá, me deu um arrepio. Lógico, né? O cara tava com aquilo na cabeça e achou que era. Ser criança é muito legal, né, cara?
Eu tô olhando pra pauta aqui, eu já tô triste porque o que eu podia jurar que era uma lenda urbana tipicamente belo-horizontina, e não é porque...
Eu já desmascarei, já botei ali, então, sem saber.
Não, é, você sem querer, que é o Diabo no Baile com Rabo.
Ah, essa é muito boa. Conta pra gente o Diabo no Baile com Rabo. Vamos ver se é a mesma que eu conheço.
Vou contar na versão que eu conheço, a versão...
A versão mineira. Era o Diabo com o Baile
no Rabo. Era o Alex, o capeta do Vilarinho.
Ele tinha nome, o capeta. Sim. Alex?
Capeta do Vilarinho. Eu, cara, desde, assim, né, não vou falar desde que eu sou criança, porque eu nunca mais ouvi falar, mas o que que acontece? O Alex Capeta, assim, eventualmente...
Parece o nome de jogador de futebol, né?
Pois é. Exatamente isso. Porque eu fui sacar Alex, o Capeta do Vilarinho, mas na época que eu era moleque, era Alex Capeta. E do mesmo jeito que Alex Capeta era um nome... Era proporcional a você morar numa área... que é realmente dominada por um grande traficante. Então, assim, tinha o mesmo peso de você morar na área do Elias Maluco. Ah. Então, alguém virar e falar, bicho, Elias Maluco mandou todo mundo ir pra casa, eu já sei. Você fala, bicho, eu vou pra casa, eu já cinco. Eu não vou nem esperar o limite. Então, quando a galera vai, não sei o quê, ó, Alex Capeta, molecada, puta que pariu. A galera ficava empolvorosa. E o poder especial dele, pelo menos da versão que eu sei, é que ele tava num bar, né, num boteco, rolando um pagode qualquer, todo mundo tomando cerveja, comendo espetinho, curtindo a noite. E aí ele entrou num banheiro, e aí ele, tipo, entrou em combustão espontânea e desapareceu do banheiro.
Caramba.
Então o pessoal que teoricamente via, percebia, por exemplo, que ele tinha um rabo e tava entrando no banheiro, e aí depois chegava lá e tinha só aquelas marcas de queimado, assim, né, na parede, no chão, e o cara desaparecia. Então o poder mutante do Alex Capeta era esse.
Ele era mais ou menos era um noturno que pegava fogo cada vez que ele ia se transportar.
Exatamente.
Ainda bem que tem aquele um que pega fogo também,
como é que é o nome dele? O noturno com
isso.
Piro, né, o Pyro. Mas tem um quadrinista daqui de BH, que é o La Carmelio, eu não vou lembrar o nome dele todo. O nome dele é La Carmelio, não tem como esquecer o nome desse. É, que ele fazia As Aventuras do Celton, que que era o herói de quadrinhos dele. E ele fazia as aventuras do cara em BH, então assim, e ele vendia no sinal, ele até já foi no Jô Soares algumas vezes.
Ah, eu acho que eu já vi.
Ele vendia, né, ele tinha uma plaquinha.
Ele mesmo fazia, ele mesmo vendia, né?
Exatamente. Uhum. Eu não vou lembrar quando foi isso, mas eu lembro que teve uma edição das Aventuras do Celton que envolvia tanto a loira do banheiro quanto o capeta do vilarinho. Eu lembro direitinho disso e, cara, isso tem tempo bastante, porque eu lembro que eu tava com meu pai no carro e a gente ficou muito afim de comprar e aí, por qualquer motivo que fosse, ou falta de grana ou falta de interesse, nós não compramos. A gente viu a capa e falou, cara, que fantástico! Então, o Alex Capeta, né, ou Capeta do Vilarinho, Vilarinho é, né, que é um bairro daqui da zona norte da cidade.
Ah, é um bairro, eu imaginei um vilarejo pequenininho, não, sei não, lá.
Não. O bairro Vilarinho. É que o pessoal chama é Venda Nova, que é uma região, mas é um bairro, enfim, a prefeitura tem muitos problemas pra zonear o bagulho. Mas, de qualquer forma, era uma lenda tão profunda que o cara fez o quadrinho disso e a galera reconhece e fala, caralho, quadrinhos do Alex Capeta, que loucura.
É, aí ele ganhou esse nome, né, Alex Capeta, acho que por isso também teve esse caráter mais regional. Sim, mas sim. Mas aqui eu conheço essa história mais, um pouco mais elaborada, ele não tinha um nome, mas diz a lenda urbana, uhum, que foi num baile de escola, num baile de formatura. Geralmente é começo de ano, né? Janeiro, assim, pessoal se formou, faz o baile e tal. Que esse cara chegou, ninguém conhecia o cara, e era um cara bonito pra caramba, a mulherada assim, ficou sim, maluca.
O Alex Capeta era lindo também.
É, tem sempre, né? O diabo é sempre charmoso. Que a mulherada ficou maluca, que ele dançou com quase todas as meninas. Sim! E os caras da formatura da sala ficaram putaço da vida. E foram tirar satisfação com o cara. Porra, quem que é esse cara? Não sei o que lá. E começaram a provocar o cara, a arrumar a briga. E ele tava de paletó, né? De terno e tudo. E quando eles, sei lá, começaram a brigar com o cara, e alguém puxou, né, o braço do cara pra trás, assim, quando você pega, né, pega pra segurar alguém. Uhum. E soltou, caiu o blazer do cara, e de lá saiu o rabo do cara. Aí todo mundo ficou, ah, meu Deus. E quando o cara saiu correndo, aí entra a sua história, ele foi correndo pro banheiro, viram que ele tinha pé de bode. E ele foi com tudo. Pá, entrou no banheiro e também desapareceu. num negócio de fogo, numa cortina de fumaça, sei lá. E ficou cheirando enxofre, não sei o que. Ah, dizem que o baile acabou na hora. Eu não conheço ninguém que esteve nesse baile. E ninguém sabe me dizer o ano que isso aconteceu, nem o colégio que tava se formando, nem nada.
Eu tava lá, eu era o cara com
rabo. Eu era o copo tipo... escrito Fora Temer.
Lenda urbana que é... Eu não vou nem falar que eu podia jurar que é de Belo Horizonte, não, porque ela é muito genérica, mas ao mesmo tempo é a melhor lenda urbana, possivelmente a minha favorita.
Já sei qual é.
Que é a da seringa de AIDS na cadeira do cinema.
Sim, cara. Putz, essa espalhou. Eu lembro de sair no Fantástico falando disso.
Isso saiu no Fantástico. É uma lenda urbana tão poderosa. É tipo o Cavaleiro de Ouro das lendas urbanas. Tão poderoso, você não vê o golpe, de repente chega no Fantástico e fala, caralho, isso é de verdade.
Cara, e o medo que dava, porque foi numa época que a AIDS tava em... Eu não, ia, não vou dizer na moda, mas é que tava todo mundo famosão morrendo de AIDS, cara.
Não, o bicho tava pegando.
Tava pegando, era
nos anos 80, comecei nos 90 ali, o bicho tava pegando com força. Muita droga injetável rolando.
É,
galera caindo na putaria sem limites, assim. Essa lenda... Porque o que acontece? O cerne da lenda é que alguém que estava acometido pelo vírus HIV resolveu se vingar do mundo. Então, assim, em todo lugar do Brasil tinha uma pessoa dessa, né, que estava insatisfeita e querendo se vingar do mundo. Então, ela pegava uma seringa, colhia um pouco do próprio sangue nessa seringa e alojava essa seringa confortável e furtivamente nos assentos de cinemas, ou às vezes simplesmente colocando um pouco do próprio sangue numa agulha ou num percevejo que seja, e colocando nos orelhões, né, nos telefones públicos, uhum, para a pessoa que está né, despercebida sentar, por exemplo, vou assistir aqui o Batman no cinema, senta na cadeira do cinema, sente aquela picada, fala, que porra é essa, é bicho, e aí na hora que olha tem uma seringa, caralho, sentei numa seringa, que porra é essa, e aí na hora que puxa a seringa tem um bilhete,
isso, tem preço
da seringa, e no bilhete diz, bem-vindo ao mundo dos soropositivos.
Achei que você não ia falar do bilhete, era isso mesmo, cara.
Cara, quem inventou essa lenda urbana é um gênio do mal, mas é um gênio.
Cara, o medo que a galera tinha, cara. Você chegava na poltrona do cinema e já ia já com o pacote da pipoca batendo assim.
Eu atesto, entendeu? Eu atesto, mão na Bíblia, eu fiz isso durante um bom
tempo. Eu fiz também, cara.
E orelhão também. Eu sempre olhava, sempre que eu pegava o bocal do orelhão, eu olhava dos dois lados falando, beleza, não tem nada que me espetar com sangue de AIDS aqui, não.
Cara, era tenebroso, cara, isso, cara.
Cara, e isso assim, dura, né, porra, eu cresci em Belo Horizonte, a maior parte da minha vida, eu morei aqui, eu custei a sair da cidade, então conheci outros lugares, então assim, pra mim, durante um tempo era uma coisa daqui, porque meu mundo era aqui, eventualmente eu fui sacando o quão brilhante é a porra da babaquice de plantar um medo desse na galera.
Sim, cara, é por isso que, né, tem até o nome, a lenda urbana, porque ela vai longe, né, cara? Vai longe. Você não sabe onde teve a origem, não sabe quem inventou isso, mas era bizarro, cara, a galera tinha medo mesmo. E gozado que você falou do bilhete, era, como é que era? Bem-vindo ao mundo...
Bem-vindo ao mundo dos soropositivos, alguma coisa próxima disso.
A versão que eu lembro, o bilhete estava escrito, parabéns, você está com AIDS. Que eu acho que é pior ainda.
Que vacilo!
Eu nunca ouvi falar e nunca vi notícia de algum caso que tenha acontecido de verdade, mas recentemente aqui em São Paulo teve um maluco aí na rua que tava perseguindo mulher com uma seringa, cara.
Caralho.
Não sei se você ficou sabendo, ele correu, teve três meninos que foram na polícia da parte do cara e a polícia conseguiu prender o cara com a seringa, inclusive, no bolso.
Uhum.
E a última notícia que eu vi é que eles tinham levado o que tava na seringa pra fazer exame e as meninas estavam tendo tratamento com coquetel, com coisa tudo de doença. Porque eles não sabiam o que tinha e o cara era meio pancadinho, assim, né? Da cabeça. Mas essa do cinema é foda, cara. Porque você não sabe, né, o que tem ali. Você chega, geralmente, já é meio escuro o cinema. Sim. Mesmo com a luz acesa, ele ainda é escuro.
E realmente, você tem que olhar isso. Se você for olhar com a mão, você vai espetar a sua mão,
cara. Não adianta nada, né? Eu lembro que tinha amigo meu que fazia... Sabe o que fazia? Comprava a pipoca, mas na hora de pegar o guardanapo, enchia o bolso de guardanapo e chegava lá com o guardanapo, fazia, embolotava o guardanapo e ia passando no banco do cinema pra ver se tinha alguma coisa. O máximo que acontecia, você achar um chiclete colado.
Assim.
Né? Alguma bobeira desse jeito.
Semi no chão, normal.
Normal, dependendo do cinema.
No evento de perigos horrendos e completamente irreais em coisas públicas, que são divertidas, né?
Tipo assim, bela categoria de lenda, né?
É uma
perigos ótima, horrendos.
Que também tinha a lenda urbana da cobra na piscina de bolinha. Aqui, no caso, era no McDonald's, porque tinha
um parque. É mesmo, essa eu não conheço, cara.
Que a criançada brincava. Isso aqui rolava muito, eu sei, de outros lugares que saía muito disso. Já vi, porra, já vi coisa em inglês, referência disso em inglês.
Caramba, essa eu nunca ouvi. Cara, e que ideia ótima. Eu tô pensando aqui. Não precisa ser uma cobra de verdade, podia ser de brinquedo, assim, fazer uma pegadinha tipo Silvio Santos, cara. Que ideia cara, sensacional.
É um negócio muito filho da puta, porque é o tipo de coisa que quando você para pensar, não é impossível.
Não é.
Se você considerar, por exemplo, igual, por exemplo, isso chegou em mim como uma cobra na piscina de bolinha do McDonald's. Sim. Se você considerar que o McDonald's é gigante,
sim,
e tem literalmente em toda, né, não, figurativamente, em toda esquina dos Estados Unidos, aqui tem muito, mas os Estados Unidos onde surgiu
tem muito mais,
né, tem muito lugar, então com certeza vai ter em alguma área rural, onde a coisa mais normal do mundo é ter cobra.
Sim, não precisa ninguém colocar lá, né,
então assim,
a gente pode,
tchum, não tem nada que impede realmente do moleque tá lá, né, brincando na piscina de bolinhas e de repente tá brincando com uma cobra e algum adulto olha, puta que pariu, o menino tá com a cobra na mão. E disso aí realmente virar uma parada que assim, não, toda piscina de bolinha do McDonald's tem cobra. Não interessa se você tá em Chicago, no centro. Não interessa se você tá na...
Tá no Alasca, né,
cara? Alasca, na Avenida Paulista, em Tegucigalpa.
Pô, aconteceu uma vez, apareceu uma cobra uma vez na Marginal, cara, Tietê. Lembra disso?
Não.
Eu lembro, de ver, sei lá, acho que no Datena, assim, o você cara parou. Você era
cobra?
Eu lembro, eu era cobra, tava escrito em mim, fora, Temer.
Isso é muito bom.
Mas eu lembro dessa notícia, cara, de que o carro passou por cima da cobra e quase deu um acidente. Cobra saiu do rio e tchau. Mas enfim, aí, voltando às bolinhas.
Pois é, e então assim, mas não tem um fechamento pra isso, eu só queria levantar. Assim,
só é daquelas lendas que ninguém viu, mas todo mundo conhece.
Né? Ninguém nunca viu, e se você realmente parar pra pensar a respeito, faz é uma sentido. Das poucas que tem fundamento, que podem ter um fundamento, né? Porque Sim. Não tem uma documentação do ocorrido. Talvez aí deva ter alguma notícia de jornal de um interior da vida aí que rolou isso
num mesmo. Num Texas lá bem...
Isso pode ter sido uma piscina de bolinhas... Não seja do McDonald's.
Que é mais assim, fácil, né? Porque eu acredito que uma cobra seria muito vista dentro do McDonald's.
Sim, mas de qualquer forma, é né, das poucas que você conseguiria defender, até inventar um caso real, né, com fatos inventados, que você fala, não, isso aconteceu mesmo.
Ainda nessa coisa, como é que você falou de lendas...
Medos horríveis em coisas públicas.
Medos horríveis em coisas públicas. Rua é um lugar público, obviamente. E porta de escola, então, é onde mais tem ali o movimento. Aqui teve a lenda da van preta com vidros pretos que parava na porta da escola e roubava crianças pra vender os órgãos. Sim. Você já ouviu isso aí também?
Cara,
eu acho que o carro vai variar de lugar pra lugar.
A versão que eu conheço é uma versão de Brasília.
Era Brasília?
É.
A que eu conheço era a Kombi, mas eu escrevi van na coisa
dele, porque
a Kombi eu acho que não existe mais. Pelo menos não com vidro de insulfilme. Não sei, será?
Você não sai de casa o bastante.
Oh, faz tempo que eu não vejo uma Kombi, cara, acho mó legal.
É porque
assim, uma Kombi.
Isso no meu dia a dia, né, de moleque em Belo Horizonte, assim, eu nunca tive relatos disso. Quando eu soube que existia essa lenda urbana, já chegou em mim como uma lenda urbana.
Eu lembro que eu também era crescido quando eu ouvi isso, cara, e saiu manchete no jornal do cara da polícia, sei lá, o delegado de polícia desmente lenda de possíveis ladrões de órgãos, sabe? Uhum. Falando que era mentira, que você não precisava se preocupar com seu filho, não sei o quê. Sinal que o negócio tomou uma proporção tão grande que precisou vir o cara da polícia no jornal desmentir o negócio, falar que não Galera, existia. Não tem nada disso, a gente já andou olhando por aí. Vai ver que é até por isso que existe agora a ronda escolar.
Uhum.
Né, os carrinhos de polícia que fica dando volta. Porque tinha também a outra versão da droga na bala que o pessoal vendia na porta de escola.
Essa aí tomou uma proporção tão grande que virou roteiro da novela Carrossel.
Tinha isso no Carrossel? No Carrossel mexicano ou no...
Carrossel mexicano, Carrossel original lá.
Nossa,
de
não lembro.
1512.
Pois é, eu não lembro, faz muito tempo que eu vi.
O Cirilo comeu
comeu um docinho.
Docinho, né, um chiclete, uma bala suspeita e ficou loucão. Ficou louco, boladaço. Maria Joaquina.
Maria Joaquina
ficou com dó dele. Maria Joaquina detestava ele. Falou, nó, caralho, o Cirilo tá morrendo. Que vibe que é essa? Deixa eu ir lá ver. E aí foi lá ver o Cirilo. Nossa, você tá bem. O Cirilo azedando. O Cirilo xingando geral. O Cirilo boladão. Tá maluco todo mundo. Vai se fuder. Odeio todo mundo. E falei, caralho, velho, o Cirilo tá drogadaço. Que doideira. O
Cirilo tá drogadaço.
Cara, essa coisa da droga nos doces chegou pra mim na forma das tatuagens, que é aqueles chicletes que tinham tatuagem de
decal. Tatuagem, sim, que tinha droga na figurinha, né?
Você passava a figurinha no braço, molhado, né, pra colar, e na hora que você puxava o papel, você tinha um decalque radical ali de uma caveira pegando fogo no seu braço e falava, não, sou mauzão.
Dragãozão.
Dragãozão e tal. Só que, né, no processo de você fazer isso, tinha vários tóxicos... E penetravam os poros da sua pele e te transformavam num zumbi viciadaço, muito louco, sempre em busca de mais tóxicos. Então essa versão da droga no docinho da criança chegou pra mim na forma da figurinha. E no Babalu, que o pessoal falava que se você comprar o Babalu, que você tinha que averiguar. Cara, eu realmente escutei adultos falando isso sério. Você tinha que averiguar a embalagem do Babalu pra você ver se não tinha... um buraco de agulha no papel, porque a galera tava pegando o Babalu, puxando o recheio com agulha.
Meu Deus.
E injetando tóxicos e doenças dentro. Então você tinha que olhar o papel. Injetando
AIDS, não, babalu com AIDS.
A galera falava isso sério, cara. E é foda porque, porra, você tem um negócio que chiclete, se for pegar número de produção industrial de chiclete, o bagulho produz na casa dos milhões.
Ah, sim. Até são mais, milhões. Eu acho. Deve ser bilhões, sei lá.
Então tem uma coisa ou outra ali que, porra, o plástico não vai ficar tão bem seladinho e tudo mais. Então, assim, sempre vai ter aqueles plásticos com uma coisinha diferente que você fala, cara, alguém mexeu aqui, fez, alguém furou e pra tampar o furo, esquentou com isqueiro pro plástico derreter, isso aqui deu merda. Então existia uma preocupação real em cima disso.
Sim, sim.
Da galera preocupada com isso.
Cara, eu trabalhei em loja de conveniência. E tinha, né, uma das coisas que a gente fazia é pegar os produtos que vinham na caixa e colocar na prateleira, essas coisas. E sempre que eu abria a caixa de Babalu, sempre, cara, sempre vinha dois ou três aberto mesmo. E você não vendia, você botava ali e geralmente a gente, né,
injetava com droga e doença.
Dava pra criança, né? Não, mas sempre vinha, cara, mesmo do jeito que você tá falando, vem mal embalado e abre no meio da coisa.
Normal, normal.
E parece que alguém violou mesmo o negócio. E a lenda da menina morta que pede carona na estrada?
Não, essa aí nunca chegou, essa
você
aí
nunca... Você nunca viu essa? Pô, essa daí tem até em episódio de Supernatural. Que é o quê? O cara tá na estrada à noite, lá de boinha, blá blá blá. De repente aparece uma menina de vestidinho, toda bonitinha, na frente do carro. Ele dá aquela brecada, sai, vai falar com a menina... Ah, o que aconteceu? Você tá precisando de ajuda? Ela, ah, não, eu moro, sei lá, daqui a 2 quilômetros e tô perdida e não sei o que, você tem como me dar uma carona? Beleza. E o cara dá a carona pra menina, põe ela no banco de trás e vai seguindo. Ele chega numa casa, né, que ela deu ali mais ou menos onde era o negócio. Ele chega na casa, a casa tá abandonada, totalmente abandonada, não tem nada na casa e ele olha pra trás, a menina sumiu. Sabe? Tipo assim, ela tá no... Quando a criança senta assim atrás do banco, você já não vê ela direito, só vê assim a ponta da cabecinha pelo retrovisor. Uhum. E ele vê, vai olhar, cadê a menina? Sumiu. Tem essa, cara. Essa daí era daquelas que aparecia no Gugu. Que a Silvana Killing ia atrás. Olha, Silvana Killing. A Silvana Killing tá aqui, uma lenda. Meu Deus, gente. É uma coisa muito tenebrosa. A menina morta! Mas acontecia, cara, essa lenda. E tem uma outra variação dessa, que era a menina com o guarda-chuva.
Não, essa aí eu também desconheço por completo.
Eu pus aqui na pauta, mas eu não lembro direito dela. Alguém depois pode comentar aí no post se eu estiver falando merda. Mas é parecida com essa do carro, mas só que o cara parece que encontra a menina numa festa, não sei, vai num baile, conhece a menina, fica com a menina e tarará e tararão. Aí na hora de ir embora, tá chovendo, ele dá o guarda-chuva dele pra ela não tomar chuva, porque ela fala que morava mais perto, não sei o quê, ele tava de carro, e ela vai embora. E deixa o telefone com o cara. Depois, o cara no dia seguinte liga pra menina, atende a mãe da menina, e ele fala, ah, queria falar com a... Sei lá, fala o nome de menina aí.
Sei lá.
Mano. A Zumira, queria falar com a Zumira, Zumirinha. Ah, aqui é o Daniel, tava no baile ontem, contei com a Zumira, emprestei pra ela meu guarda-chuva, eu posso ir aí buscar? E a mãe dela virava e falava, Zumira, minha filha? Mas faz 13 anos que ela morreu. Pam, 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 sabe? Um negócio assim. E tem uma outra variação dessa de que o cara deixa a menina na porta da casa dela, que coincidentemente era do lado de um cemitério, e vai embora e não vê a menina entrar em casa e ela tava com o guarda-chuva dele. No outro dia ele volta na casa da menina e bate na casa da menina, atende a mãe dela fala a mesma coisa, Zumirinha, ela morreu, ela está morta há 300 anos. E a mãe leva o cara no cemitério, que era perto da casa, convenientemente, e mostra o túmulo da Zumirinha, e lá em cima do túmulo está o guarda-chuva. Do cara. Mais um pam, pam, pam. É cabuloso, cara. Essa eu não sei onde eu ouvi essa, não lembro onde eu ouvi essa. Alguém me contou, não vou lembrar quem.
Eu tô rindo até agora.
Você tá rindo, o negócio é triste, cara.
A menina mortal!
Morreu Zumirinha! Zumirinha, cara. Eu quero artes dos fãs da Zumirinha e seu guarda-chuva.
Quadrinhos, né, cara?
Fazer a menina do guarda-chuva amarelo, Zumirinha.
Ah, você pode... Não precisa entrar nessa esquina, não, que é, né? Pode me deixar aqui mesmo e tal. Pô, mas você não quer que eu entre nessa rua, não. Foi nessa rua aqui que eu morri. Aí pra trás não tem mais nada.
Acho que tinha alguma versão dessa também, que é a menina da carona na estrada. Que ela fala que morreu, eu não sei.
Cuidado aqui, cuidado com essa curva aí. Não, por quê? Foi aqui que eu morri.
Mó cabuloso, mó tenebroso, a gente aqui rindo, cara. Daqui a pouco a Zumirinha vem puxar seu pé à noite. Te dá uma guarda-chuvada.
Ai, ai, bicho, pô, cara.
Zumirinha.
Você já viu o tamanho da casa que eu moro e eu moro aqui sozinho? O que eu já vi de vulto aqui? O que eu vou fazer o quê, velho? Eu vou ficar com o... Cachou o bico, velho.
Cara, aquele corredorzinho que tem ali de um quarto pro outro na sua casa ali, dá pra aparecer altas coisas, cara.
Cara, que bicho, que eu já vi... Na verdade, o grande vulto dessa casa sou eu.
Menina morta! Ô, Sumirinha! Valendo! A prova da menina morta, né? Põe o Gugu no táxi. Aí ele tem que achar a menina e o amor. Então ele vai na casa da família, né? Agora eu vou querer aqui... O Gugu na minha casa, imagina. Agora eu quero que vocês me tragam uma menina morta!
Para,
velho! Aí tá que tem, 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 tem. Aí o cara traz, né? Ah, Zumirinha! Ponto!
Tem que apertar a sirene.
Um tipo de lenda urbana que é bem antigo são as famosas correntes. Que muito antes do e-mail existir, correntes que você recebia pelo correio. Não sei se quem tá ouvindo, se for muito novinho, nunca viu isso. Mas era o quê? Você recebia uma cartinha. Nem era uma carta, era só uma folha de sulfite dobrada. Normalmente impressa, né? Na época que você tinha impressora, começou a ter impressora, cara, você queria imprimir de tudo.
Sim.
Então, mas eu vou ser... Nossa, é muito vergonhoso falar isso. Eu cheguei a escrever corrente na máquina de escrever, cara. Quando eu era muito criança.
Caralho, dei moral de manter nada de vergonhoso nisso. Isso aí é o equivalente, porra, servir no Vietnã.
Eu ganhei uma máquina de escrever. Eu era doido pra... Ah, eu quero escrever. Não existia impressora no computador. Quer dizer, existia, mas ninguém tinha em casa isso. Era um negócio muito caro.
Coisa de Playboy.
É, coisa de empresa mesmo, né? De, sei lá, Petrobras tinha impressora só.
Sim.
Era um negócio assim. E eu fazia, cara, você datilografava, aí você inventava a história. É, esta corrente para a fortuna. Aí você começava a contar a história. Põe uns nomes absurdos, assim. Michael Stuart Rives... fez esta corrente e em menos de 3 meses ganhou na loteria. Fulana de não sei o que, sei que lá, pediu pra ficar grávida com essa corrente. Em menos de 2 meses ficou grávida de gêmeos. Sabe, botava uns negócios absurdos. Depois você botava embaixo as pessoas que não fizeram. Na Alemanha, um pastor de ovelhas, ele quebrou a corrente. E o que aconteceu? Todo o seu rebanho amanheceu morto. No segundo dia. E você botava o que a pessoa tinha que fazer. Ah, você tem que fazer 20 cópias dessa corrente. É, embrulhar a folha de sulfite. Embrulhar uma pedra na folha.
Uh-huh.
E jogar por cima do muro de uma casa.
Uh-huh.
Você inventava uns negócios cabulosos, assim. Tinha uns que eram mais simples. Você só falava pra pessoa passar, né? Você tinha que colocar em 20 casas. Uh-huh. Só pro trouxa ter o trabalho de botar em 20 casas. E eu e meus amigos, a gente fazia isso, cara. A gente fazia em ruas que a gente conhecia as pessoas que moravam. Porque a gente ia acabar ouvindo falar desse negócio. A gente queria saber se funcionava. E funcionava, cara. Tinha muito lugar que não funcionava. O povo dava bola e jogava fora. Mas teve já caso de falar... Não, cara. Recebi aí uma corrente aí da fortuna, não sei o que lá. Eu posso te mandar? Eu posso te passar? E a gente, pode passar. Era muito divertido fazer isso, cara. Cidade pequena, né, cara? Porra, é outra história. Então a gente fazia essas coisas, mas aí com o tempo, né, chegou aí as impressoras, matriciais e tudo. Aí ficava muito fácil, aí acabou que, sei lá, perdeu um pouco a graça de olha, fazer a corrente.
Eu vou te falar que eu...
Você já fez, né? Vamos confessar.
Não, é aí que tá. A de correio, eu nunca fiz. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu escuto um relato em primeira pessoa... de corrente por e-mail, porque hoje eu tinha ouvido falar, mas eu nunca vi.
Tu nunca viu? Nossa, eu acho que é porque aqui interior o pessoal tinha mais...
Pelo correio, pois é. Então, assim, eu dei moral demais. Achei muito doido você ter feito isso.
Cara, era tão legal, tão divertido criar as histórias, cara. Agora, hoje em dia, o pessoal tá fazendo isso por WhatsApp, né?
Assim.
Ah, corrente do amor, corrente do...
Não, tem, porra, o
manda a centopeia do WhatsApp.
As tropas da Venezuela estão na fronteira do Brasil com a Bolívia, pronto pra invadir, Lula preso amanhã.
Dilma vai confiscar todas as poupanças. Teve isso, rolou isso, cara, né?
Rolou,
tô
ligado. Mas hoje em dia, a melhor parte das correntes, pra mim, são quando eu recebo elas de pessoas genuinamente preocupadas que estão acreditando. Eu rio pra caralho, é
muito. Cara, legal. Recentemente teve aquela do Facebook, né? Não autorizo Facebook a usar minha imagem, não sei o quê, meu nome.
Cara, aquilo ali não teve nem tempo de processamento. Eu vi o primeiro e falei, puta que pariu, chegou nisso. Meu Deus do céu. A galera é muito...
É, cara. Não, e eu, depois de uma semana com essa bosta correndo o Facebook, teve que ter matéria no Tech Tudo lá falando que, não, gente, para com isso, é mentira. E outra, na hora que você entrou no Facebook, você já autorizou. Eles podem sim usar sua energia de e-mail, seu nome, suas imagens. Tá tudo lá nos termos de uso do Facebook e ninguém lê. Mas eu acho que a corrente, que não é bem uma corrente, é uma teoria da conspiração, que correu aí o mundo, foi aquela da Copa de 98. Você lembra, né? O Brasil vendeu a Copa e o Leonardo disse numa entrevista, se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa de 98, ficariam enojadas. E depois, na Copa de 2006, ela apareceu de novo. Na Copa de 2010, aconteceu de novo. Só mudava os nomes dos jogadores. Eu já recebi isso falando que era o Leonardo na Copa de 98. Depois falando que era o Roberto Carlos.
Uhum.
Eles iam mudando. Depois teve o Cafu.
Sempre os lateral. Coitado dos lateral, né?
Coitado, né, cara? Agora uma lenda urbana fofinha. Isso muito tempo antes de existir Carreta Furacão, tinha a lenda da adaga, né? Do facão, do punhal dentro do boneco do Fofão. Aquele boneco horroroso, e eu morri de medo daquela bosta. Eu já contei aqui, não contei uma história de uma amiga minha na escola que transou com o boneco? Acho que eu já contei, cara.
Tomara que sim.
Eu não lembro se eu contei aqui, eu só contei no outro podcast que eu fazia.
Vou vasculhar.
Vou contar rapidinho então. Não, que a menina, uma vez, ela contou isso já quase adulta, a gente, né, na escola, primeiro, segundo ano colegial. Uhum. Ela contou que quando ela era criança, devia ter uns 8, 9 anos, ela pegou os pais transando.
Uhum.
E achou ele legal, divertido, interessante, a mãe dela em cima do, né, do pai. E foi lá no quarto dela, tirou a roupa e começou a brincar disso no Fofão, no boneco. Cara do tamanho dela. E, assim, ninguém viu. Se eu não me engano, acho que ninguém viu. Ela só contou isso, não sei porquê. Ela tava num dia de muita sinceridade, contou que fez isso uma vez, porque ela achou que fosse uma brincadeira do papai com a mamãe. Cavalinho, sei lá. Mas enfim, a lenda que existia é de que tinha um punhal dentro do boneco do Fofão e que ele, na madrugada, acordava. Tinha várias variações também. Acordava e matava a criança. Eu não sei como o boneco ia acordar, arrancar a própria cabeça e matar a criança.
Exatamente.
Né? É. Meio... Apesar do boneco do Fofão, se você parar pra reparar, ele é o Chuck, né?
Sim.
Com dois testículos na cara.
Não, não é idêntico, mas assim...
A roupa, até a roupa é igual, cara.
Muito...
O Chuck é arrepiado e o Fofão, ele não é. Ele é fofinho, ele é...
É.
Ele é como se fosse um escovão, assim, né?
Não vou forçar a barra, fofinho não, mas...
Era um bicho de criança que parece um saco, né, cara?
Pois é.
É como se fosse um escrotinho, você comprar um bonequinho de escrotinho.
É tipo, sei lá, alguém que tá... Tipo um cara que tá com frio e aí o pinto tá encolhido. E aí ele chega numa porta de vidro e espreme o pinto de frente na porta de vidro.
Vai dar a cara do Fofão. Aposto que esse foi o brainstorm lá do cara pra criar.
Alguém tava muito louco na sala de reunião, falou, galera, vou ali mijar. Aí o cara sai e as paredes são de vidro, então você vê o cara indo do banheiro... Aí você volta pra reunião, porque você tá conversando no brainstorm lá, então de repente o cara volta, ele só encosta e tá todo mundo distraído, de repente alguém olha pro lado e fala, puta que pariu, cara, por quê? E todo mundo olha e fala, caralho!
Tá aí, a gente tava sem ideia pra cara do personagem?
Pois é, alguém vai falar, não, peraí, desenho, né, sempre tem o cara com mania de desenhar ali, é o cara desenha, ô, que tal? A galera, porra, isso foi brilhante!
E se a gente pusesse isso no corpo do Chuck, né, do boneco assassino?
Colocar isso no corpo do Chuck... Porra, que brilhante.
Vamos tentar descobrir a origem disso. Tá na cara que foi alguém que estragou o boneco. Uhum. E se você jogar no Google aí, boneco fofão punhal, você vai ver o boneco desmontado. E a parte que prendia a cabeça no corpo do boneco é tipo um pino gigante, assim, né? Um negócio... tipo um cone, assim. Sim. Inclusive, pontudo aquilo lá. Poderia, acho que, machucar de verdade. Não sei a consistência, se era um negócio... se era um plástico mole, um plástico duro, uma borracha. Mas foi alguém que desmontou o boneco, viu aquilo e saiu espalhando. Porra, tem um punhal dentro da cabeça do fofão. E os caras já fizeram a ligação com o boneco assassino e, né, tá... Uhum. Melhor receita você criar uma lenda urbana, cara. Eu lembro que eu era criança, minha prima tinha esse boneco, eu morria de medo, cara. Eu chorava. Esse boneco asqueroso. Oh. Nossa. Existe, ou existiu, porque essa faz tempo que eu não ouço falar disso, uma lenda urbana lá na minha cidade maravilhosa, Lorena, interior de São Paulo, que eu posso dizer que eu ajudei a espalhar essa lenda urbana também. Além de redator de corrente, eu também fui espalhador de lenda urbana. Se você procurar no Google, você vai achar vários sites de coisa sobrenatural falando disso. Joga no Google aí, você que tá ouvindo. Corpo Seco, Lorena, São Paulo. A lenda do corpo seco, se você não sabe o que é um corpo seco, é nada mais, nada menos do que um cadáver que não se decompõe, né? Por, sei lá, várias razões, e inclusive dizem que isso é um dos requerimentos para a pessoa virar santo, né? Parece que tem um negócio lá do Vaticano, o cadáver não se decompor e tal. O que aconteceu? Lá em meados de 2000, não tenho certeza o ano que foi, se foi 2000, 2001, acho que foi 2001, não interessa também o ano que foi. Aconteceu, começou a correr uma notícia pela cidade de que tinham achado um corpo seco no cemitério. Daí tudo bem. Só que daí o pessoal vai aumentando, né? Pô, não, mas porque tava perfeito, cara. A barba tinha crescido, a unha tinha crescido, não sei o quê. Aí começou a espalhar essa história entre a molecada. E a gente começou a ir pro cemitério lá pra olhar, né? Porque a gente sabia o túmulo que era e tudo mais. E quando a gente chegou nesse túmulo, o túmulo tava aberto. E não tava lá mais o cadáver. E a gente, eu lembro que na época a gente começou a espalhar que o coveiro... que tinha descoberto o negócio, tinha morrido também, depois disso. Que ele tinha, sei lá, não morrido, mas desaparecido, sabe? Uhum. E, cara, a quantidade de gente que começou a aparecer no cemitério pra tentar ver alguma coisa, porque você ficava aquela rodinha de gente em volta do túmulo que tinha acontecido o negócio. E o que aconteceu? Era mesmo um corpo que foi ser exumado, e os caras descobriram que não tinha, né? Tava inteirinho. Aquele negócio, sabe, de a pessoa tomou muito remédio e não se decompõe de tanto... Enfim, tem um negócio lá de que se você toma muito remédio, algum tipo de remédio lá, o seu corpo não se decompõe, porque você...
Formaldeído, se eu não me engano.
É um negócio assim, que você acaba matando as bactérias.
Aham. Uhum.
Então fica ali durante muito tempo no organismo e a pessoa não apodrece. Só que o legal dessa história foi que o negócio foi tomando uma proporção tão grande. A gente nunca viu o tal corpo. Uhum. A gente sabia do túmulo, a gente sabia que ele foi exumado e levado pra algum lugar. Uhum. Só que correu essa história de um jeito, cara, que uma semana depois foi aparecer a produção do Ratinho no cemitério. Pra entrevistar. Entrevistou coveiro, entrevistou criança que foi lá de bicicleta pra ver o negócio. E todo mundo que os caras vinham entrevistar, você viu? Não, eu vi sim. Tava... E foi correndo, cara, a notícia do corpo seco. E acabou ficando, tipo, a lenda urbana da cidade, assim, sabe? Uhum. Eu nunca descobri quem era o cara e tal. Parece que era um corpo que tava lá fazia 5 anos e não tinha apodrecido.
Era eu, cara.
Tá explicado, então, várias coisas que a gente falou aqui hoje.
Eu não apodreci porque as minhas entranhas todas, elas estavam todas cheias do formol que você encontra nas canetinhas que você usa pra puxar fora Temer.
Só falta você falar, meu nome verdadeiro é Zumirinha.
Zumirinha!
Olá! Como secou!
Se eu não me engano, é formaldeído, realmente.
Pois é, depois alguém vai mandar de certo e-mail explicando. Eu não lembro se era algum tipo de antibiótico, alguma coisa assim.
É, o que você foi falando, eu tava fuçando aqui pra ver se eu achava, mas tipo assim, eu tô com uma mão segurando o Tascan e a outra digitando e eu não fui. Por isso que eu tava, tipo assim, eu tava escutando, tentando manter o foco no que eu tava escrevendo, porque você tava falando, eu tipo assim, cara, eu sei o nome disso, eu não sei o nome disso, eu sei, mas eu não sei, porra.
Era alguma coisa assim, eu lembro de, na época, na escola, até o professor de biologia deu uma aula disso. Você tem que eu prestei atenção em porra nenhuma, né? Mas, porra, isso aí faz uns 15 anos, 16 anos.
Ah, não, é, nem se você tivesse prestado atenção nisso
aí. Mas tem até coisa aí no sobrenatural.com falando, tem uma historiadora contando lá da história e tal. É legal por causa disso, cara, porque a gente ia lá no cemitério, daí só de você falar que você foi, você se tornava uma autoridade no assunto. O Daniel foi no cemitério, ele viu lá, ele viu. Cara, conta aí o que era. Não, cara, ele tava assim, meio torto e tal, mas parecia vivo. Ele parecia que tinha morrido um dia antes, mas tava lá faz 5 anos, só pode ser coisa sobrenatural. E é legal que na época saiu no jornal também da cidade, assim, notícia falando. E você vê assim a manchete: corpo seco encontrado em Lorena. Um negócio assim. E a foto do negócio é tipo o cemitério, você não vê uma tumba, cara. Só vê um monte de criança de bike, assim, aquela galerinha pré-adolescente. Que ficava indo lá, porque achava muito louco.
Slask da BMX, né, cara?
É, cara. Pô, eu saía da escola, botava... Eu ia de bicicleta, um amigo meu não ia. Ah, monta aí, vamos lá. Pá, ia correndo pro cemitério. Não via nada, não tinha mais nada lá, mas só pra dizer que foi... E pagar de... Ah, eu vi a lenda, não sei... Isso é verdade. Mas essa do Ratinho eu lembro que veio, cara. Veio algum repórter lá do SBT. Ratinho já tava no SBT nessa época? Não sei. Acho que tava já. Em 2000 acho que já tava. Mas que merda, cara, de lenda. Eu achei que ia ser mais engraçado eu contar, mas não foi, não. Foi meio besta.
Ai, ai.
Eu prefiro a Zumirim ainda.
Zumirim é a melhor coisa, velho.
É, cara, que bom que a gente gravou esse episódio de dia, cara. Porque, sei lá, eu vou ficar pensando no corpo seco a noite toda.
tá próximo o suficiente de você.
E a cidade era tão pequena que só tinha esse cemitério, cara. Então a concentração de gente ali era muito grande. Agora não, agora já tem mais. A cidade cresceu. Você vê que a cidade progrediu quando começa a construir cemitério, né?
Sim. Progresso é isso aí, né, galera?
É isso aí, né? Vamos botar cemitério mesmo.
Transa mais, galera morre mais. É assim que funciona. O ciclo da vida,
a
né?
A violência, né, cara?
Pariu, cara.